É muito engraçado, porque eu sempre fico te olhando, porque eu, tipo assim, pra ver se você vai começar, e aí a gente fica pensando quem vai começar, e aí na hora os dois falam juntos, tipo, falam ao mesmo tempo.
No mesmo segundo, tu pensa, tipo assim, ah, tá, ela não vai começar, então eu vou começar, e aí tu
fala... Aí os dois começam, é muito engraçado.
Ai, mas então, gente, bem-vindos a mais um episódio de Tá Repreendido, eu sou o Matheus Robeto...
E eu sou a Ju Cassini, e antes de começar o episódio de hoje, eu queria reclamar de algumas coisas.
Ah, bom, do quê?
Não, primeiro que ontem teve uma chuva terrível em São Paulo, né? Foi terrível mesmo. Nossa, sim. Alagou vários bairros, ficou em estado de emergência, e um desses bairros era o meu, inclusive.
Vixe.
E aí, enquanto tava chovendo, era dia ainda, começou a, tipo, explodir várias coisas. Sabe um barulho, como se tivesse...
Explodir?
É, tipo, um estouro, vários. Eu não sei se era poste de luz, o que que era... E aí agora, o meu prédio tá com mania de acabar a força quando chove forte. Toda vez acaba a força. E aí acabou, era umas 4:30 da tarde. Meu, eu fiquei a noite inteira sem energia, a noite inteira. E assim, eu comecei a ficar desesperada, porque, eu não sei, eu acho que eu tô virando uma pessoa paranoica. Porque aí que aconteceu, eu tinha umas lanternas aqui e tudo, e eu tinha um evento pra ir, e eu ia aproveitar pra carregar meu celular, porque senão eu ia ficar sem bateria a noite inteira.
Claro.
E aí eu deixei uma lanterna, e olha que loucura do meu prédio. Eu saí e eles deixaram os portões abertos, tipo, destrancados. Os de pedestre e o da garagem. Daí eles falaram assim, a gente deixou o portão aberto, daí tá um funcionário de cada lado do portão.
Cuidando.
É, cuidando caso alguma coisa acontecesse. Mas, tipo, super perigoso se alguém quisesse entrar, né?
Sim.
Não sei, tipo, não ia ser uma pessoa que ia parar. Ainda mais porque tava naquele caos, tipo, tava tudo escuro na rua de noite. Então,
mas pensa, se tava tudo alagado, nem os bandidos iam conseguir chegar no teu prédio.
Ah, não, mas já tinha parado o alagamento. A rua não tava mais alagada, já tinha, sabe, na hora que choveu, alagou, depois passou.
Sim.
Aí, beleza, daí ficou lá um funcionário de cada lado, e aí eu fui pro evento. Só que daí eu comecei a entrar numa noia de que alguém ia invadir o meu prédio, ia entrar exatamente no meu apartamento e ia matar meus gatos. Eu tinha certeza que alguém ia matar meus gatos. Tipo, você já imaginei a cena de eu chegando aqui... E tá os dois gatinhos ensanguentados no chão. Eu comecei a ter crise de pânico no
Ai,
meu...
Ai, que horror!
Eu juro, eu fiquei muito nervosa. E o pior é que meu celular ficou carregando dentro de uma salinha, né? Então a gente tava no escape room e eu tava sem celular. Então eu não conseguia nem falar com o condomínio pra perguntar se tava tudo bem. Aí os meninos tiveram que ir pegar meu celular pra eu mandar mensagem pro condomínio. Pra garantir que ninguém tinha entrado.
Chega a Ju chorando em casa, né?
Imagina!
Ai,
e aí o cara falou, tá tudo bem, não aconteceu nada. E aí eu entrei desesperada, eu tinha certeza. Daí eu comecei a pensar se eu não tinha deixado nenhuma vela acesa por causa de incêndio. Tipo, eu tô virando uma senhorinha que começa a ficar noiada com tudo.
É, mas tu sabe por quê, né?
Porque a gente fala de casos criminais o dia inteiro.
Com certeza. Com certeza. Ontem eu assisti o documentário do voo 370 da Malaysia
Airlines. Ah, sei, sei.
E aí acabou o documentário e eu fiquei, nossa, tô me sentindo muito mal. Ai, que sensação ruim, a ansiedade. Daí começou a me bater uma ansiedade, me deu gatilho, comecei a ficar ansioso, a pensar várias coisas na minha vida. E aí o Eduardo me falou assim, tu sabe por que tu tá se sentindo assim, né? Tu acabou de ver um documentário super pesado, super triste. Tipo, é óbvio que isso vai te afetar de alguma forma, sabe?
Sim, exatamente. E é muito doido, porque até então, eu não fico com essas coisas na cabeça, né? Mas aí, em outros momentos da nossa vida que a gente percebe aonde que vem a neura, né?
Claro, a gente fica até um pouco traumatizado, assim.
É, pois é. E aí, mas aí deu tudo certo, eu voltei pra casa, tranquei a porta, ninguém entrou. E eu acho que depois, sei lá, das 10 da noite, daí eles trancaram o portão. Eu acho que só ficou aberto no momento que tava muita gente chegando e saindo. E aí deu tudo certo, e aí eu fiquei sem energia até hoje de manhã, acredita?
É, cara, muita gente deve ter ficado sem energia, né, por isso. Por isso que demorou.
É, eu acho que sim. O bairro inteiro tava no escuro, mas enfim.
Perigoso.
Aí eu acordei e aí eu abri meu freezer, né, pra pegar comida. E aí tava, tipo, uma camada de gelo caída, sabe? Porque aí que eu lembrei que a geladeira ficou, tipo, descongelando
desligada
a noite toda. É.
Sim.
Ai, caos, gente. Caos.
Não foi alguém que entrou no teu,
não,
no teu apartamento e mexeu só no freezer e deixou gelo lá.
É. Não sou tão paranoica assim.
Ai, gente, que loucura isso.
Pois é.
Ai, ai. Mas enfim, tu assistiu o documentário do voo 370?
Ainda não, não assisti. Eu vi que ia sair, tava aparecendo ali na propagandinha da minha Netflix, mas não vi. É bom? Você assistiu?
É bem bom, é bem bom. É bem chocante pensar que até hoje, né, não se sabe nada. Até hoje, tudo que apareceu é super contestável. A gente chegou a falar sobre esse caso aqui, não?
Eu acho. Eu não sei se a gente falou exatamente desse, ou se foi algum. Mas algum de avião a gente falou.
Eu acho que tu falou um, eu acho que foi desse, mas faz um
Ah, pode
tempo.
ser. Pode
Faz um
ser, deve
tempo,
fazer
mas eu não tenho
tempo.
certeza. Só sei que tem vários, tipo, detalhes e coisas que a gente não sabia, né? Que o próprio documentário trouxe, assim, à tona nos relatos e depoimentos das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco pensar que até hoje, muita coisa, tipo, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe as partes do avião que acharam. Talvez não seja do avião, não tem como ter a certeza, porque tem, como se fala, teorias de que, na verdade, aquelas partes são de um avião desmontado, porque quando tu desmonta o avião, tipo, tu tira algumas partes que identificam aquele avião. E bem essas partes que se tiram na
Que estavam,
desmontagem
foram
são as
encontradas.
que estão faltando nesses pedaços. Então, pode ser que alguém simplesmente jogou lá, porque também tem teorias de que o governo dos Estados Unidos está envolvido, ou que o governo da Rússia está envolvido. E aí, ih, gente, é uma loucura. É uma loucura.
Eu até tava olhando porque tem vários voos, né, que aconteceu alguma coisa assim. E aí eu lembro que uma vez eu falei sobre isso. Não sei se foi aqui no podcast, e que a principal teoria é que sim, tinha caído no oceano, né? Que a teoria
Sim.
principal era que tinha sido um acidente. Mas tem várias incongruências, principalmente do piloto, né? Porque ele faz umas curvas muito esquisitas e aí ele fica um tempo em círculos, não tem?
Então,
Umas coisas assim.
eu vou explicar rapidamente, porque, tipo assim, dá pra fazer um episódio só sobre isso de novo. Mas o que acontece? Na verdade, o avião ele perdeu comunicação, né, no caminho, indo pra China, no meio do mar. Só que um satélite pegou, fez a localização, comunicação com o um avião, só que ele estava do outro lado. Ou seja, o piloto teve que dar meia volta para isso acontecer. E aí existem duas teorias, de que o avião foi para o norte e de que o avião foi para o sul, né? Porque um outro satélite também conseguiu pegar o avião, só que esse satélite ele não sabe determinar, ele não consegue determinar aonde exatamente o avião tá. Ele só consegue determinar a distância dele pro avião. Então existe tipo um raio muito grande de que o avião pode ter ido. Então pode ser tanto para baixo quanto para cima. Só que não faz o menor sentido o avião ir para baixo porque ele ia perder gasolina no meio do mar, tipo no meio do mar. O que pode ser o que aconteceu, né? Pode ser que
Sim,
isso
sim.
aconteceu. Porque uma das teorias é que o piloto cometeu suicídio, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, o piloto não tem muito um histórico de que ele cometeu suicídio. E aí tem uma coisa muito estranha, que no dia que teve o desaparecimento do avião, o FBI confiscou o simulador de voo que estava na casa do piloto.
Ah, eu acho que eu lembro disso.
E aí eles começaram as teorias e tal, e os caminhos do avião, e aí foi mudando e tal. E aí só 2 anos depois o FBI falou: ah, o que tava no simulador, o piloto já tinha feito esse caminho estranho uma vez. Só que assim, 2 anos depois, completamente aleatório. E aí muita gente ficou: por que que eles
Porque
têm
só
essa
agora, né?
informação há tanto tempo? E outra, eles deram essa informação, mas eles também não embasaram. Eles não apresentaram nenhum relatório, eles não apresentaram nenhuma prova para nenhum governo, eles só falaram: foi isso que aconteceu, acreditei em mim.
Estranho, né? Muito estranho.
Muito estranho, né?
Eu lembro que eu queria muito que a teoria fosse tipo Lost, sabe? Que o
Claro.
avião se perdeu e foi para outra dimensão, sei lá. Tinha
Sim.
uma grande conspiração do avião ter sido sequestrado para alguma coisa.
Tinha tráfico humano, coisas assim, né? É muito
Eu vou
doido, mas
assistir.
assiste, porque é uma coisa que, tipo, as pessoas se perguntam: como assim, tipo assim, com toda a tecnologia que a gente tem, tantos satélites, tantas coisas de rastreamento, a gente perdeu um avião?
E
Isso
é
é muito
recente, né?
bizarro.
Super recente, já tinha muita tecnologia.
Exato, é super recente. Foi 2014, né? 2013, 2014. Então,
2014.
assim, todo mundo ficou: é impossível. Alguém sabe, tipo, algum satélite, alguma coisa captou. A gente só não tem essa
Eu
informação.
lembro que teve uma pessoa, um cara, um cientista novo, que ele acredita, eu não sei como que tá hoje, mas que ele acredita que ele sabe aonde que o avião caiu. Porque ele tinha uma nova tecnologia que eu acho que usava ondas de rádio, dos rádios dos pilotos e que estavam falando, sabe? Uhum. E aí ele pegou uma onda de rádio específica em um horário lá que... É porque o avião tava no Oceano Índico, né? E são poucos aviões que passam no Oceano Índico, é bem menos do que por aqui no Atlântico, no Pacífico. E aí ele falou que tinha capturado essa onda e que ele acredita que tá nesse lugar. E aí ele tinha entrado em contato com o governo falando, mostrando a pesquisa dele. Tinham vários outros cientistas que apoiavam essa pesquisa e que eles estavam meio que esperando autorização e não sei se algum investimento ou alguma coisa assim. Eu acho que eles precisam do governo da Austrália pra ir lá procurar pra ver se tá mesmo. Porque eu acho que caiu na jurisdição da Austrália, né? Aquela parte
pode
do oceano.
Sim.
E aí eu acho que tava meio que parado, mas que ele tinha quase 100% de certeza que era lá que tinha caído. Aí agora a gente tava esperando pra ver se a pesquisa, se as pessoas iam lá e realmente iam achar. Mas eu não segui mais isso de notícia. Não sei como que tá hoje em dia.
Eu acho que não deu em nada, porque teria aparecido no documentário.
Teria. Mas pelo que eu tinha visto, ele ainda precisava que o governo aceitasse que a pesquisa dele era válida e que fazia sentido.
Ah,
então,
sim.
Eu acho que, sabe, foi uma pessoa independente que pesquisou e agora tá tentando provar que ele tá certo. Então,
cara, bizarro.
Vai demorar, talvez.
Sim, bizarro. Provavelmente. Muito bizarro. Enfim, assistam, é bem legal. Tem várias informações novas também sobre o caso. Mas vamos falar então agora sobre os nossos casos desse episódio de hoje. Acho que já tá na hora.
Sim, eu até tava pensando se você ia fazer um gancho pro seu caso de hoje, se tem a ver com aviões.
Não, não tem nada a ver com aviões.
Ah, então tá bom. Bom, eu vou falar do meu, então. O meu caso é um caso confuso, tá? Envolve governo e tem uma reviravolta, assim, do Guatemala. Foi um caso que postaram um vídeo no YouTube de 18 minutos de um cara falando que ele ia ser morto e acusando a pessoa que ia matar ele. E aí ele morreu mesmo.
Eita!
É.
E tem dedo do governo nisso?
Tem. Bom, a gente vai falar mais sobre isso.
Entendi. Bom, o meu caso, ele também é um pouco estranho. Na verdade, ele é uma confusão, assim, por parte da justiça, por parte do governo. Mas ele tem o karma no final. Então, talvez uma das provas de que o karma existe. No caso.
Eu acredito em karma, você acredita?
Eu acredito muito em karma. Acredito muito. Quem acredita em karma... Bom, quem não acredita em karma, depois de ver esse caso, vai acreditar.
Interessante, hein?
Aquele super, né, enfático, tipo, não tem outra opção.
Ou vocês vão acreditar e pronto.
Ou vai acreditar. Tá bom? E
porque
se não acreditar,
existe,
o karma tá aí pra te pegar depois.
Que horror. Bom, então vamos começar.
Vamos começar.
Bom, eu vou falar hoje sobre um cara chamado Rodrigo Rosenberg. E ele era o cara que tava sentindo que ele tava prestes a morrer. E assim, ele tinha 48 anos, ele era um advogado corporativo muito respeitado no Guatemala. Será que é no Guatemala ou na Guatemala?
Eu sempre falei na.
Ah, então é na Guatemala. Tá.
Eu acabei de... Se eu falo na, é na. E quem não fala na... O karma tá aí depois pra criar.
E o pior é que você falou, eu sempre falo na, como se a gente falasse sobre Guatemala todos os dias da nossa vida.
É verdade.
Toda vez que eu falo sobre ela, eu falo na Guatemala.
Como se fosse algo que eu já tivesse reparado, né? Tipo assim, eu tomo esse cuidado de sempre falar na.
É o pronome do país, desculpa, é na Guatemala. Bom, ele tinha 4 filhos também. Ele era um pai muito amoroso. Ele tinha a reputação de ser um advogado que, tipo, incansável, sabe? Ele corria atrás de todos os casos. E ele também era muito carismático. Ele tinha o dom de conseguir convencer as pessoas do que ele queria. Ele fez mestrado em direito na Harvard e depois em Cambridge. Então, ele era muito inteligente também. A mãe dele tinha uma pequena fortuna que ela herdava e o pai dele também tinha vários negócios, inclusive uma rede popular de cinemas. Então ele estava acostumado a viver uma vida de muito dinheiro. Ele também era entusiasta de carros, dirigia uma Mercedes. É, ele assistia várias corridas de Fórmula 1. E ele se casou duas vezes, só que agora ele tava solteiro. E aí ele morava num arranha-céu com vista pra cidade. Assim, muito... muito dinheiro, muito... Sabe, aqueles advogados bem padrão, assim, perfil... advogado de sucesso.
Endless kidding.
Isso, é. Só que sem a parte dos assassinatos, eu acho. quando ele começou os estudos dele em Cambridge, inclusive, ele quase não falava inglês. E aí ele falou pra professora que ele tinha passado recentemente por uma cirurgia nas cordas vocais. E aí ele não conseguia falar na sala de aula. E aí, enquanto isso, ele comprou uma TV e assistia todas as noites programas com legenda. Até que, depois de 3 meses, ele começou a falar inglês de verdade. Então, assim, ele corria atrás das coisas. Quando criança, o pai dele tinha abandonado a família. Ele nunca perdoou essa meio que traição, né? Ele considerava uma traição do pai. E ele até tinha recusado a herança que o pai dele tinha deixado pra ele. O sistema judicial da Guatemala sempre foi muito corrupto, principalmente na época. E aí ele foi atraído por, sabe, pra tentar mudar isso, pra ajudar nessa parte da justiça. E aí, em 98, ele se tornou vice-reitor de uma faculdade de direito. Ao mesmo tempo, ele atuava como advogado de algumas das elites mais poderosas da Guatemala. Isso incluía barões do café, executivos corporativos e vários outros funcionários do governo. E aí, foi um dos casos envolvendo um dos clientes dele que colocou a vida dele em risco, de acordo com ele, né? Ele tinha um cliente chamado Khalil Musa. Ele era um imigrante libanês. E aí, ele era uma pessoa que nasceu muito pobre, só que aí ele ganhou muito dinheiro. Ele fabricava tecido e produzia café. E ele era muito admirado como um dos poucos magnatas da Guatemala que se recusava a roubar do Estado, ou com o Estado, no caso. E, assim, ele era considerado um dos poucos não corruptos da elite. Só que ele tinha 76 anos, e aí ele sofria de vertigem, ele tava contando cada vez mais com uma das filhas dele, a Marjorie, para ajudar ele a administrar os negócios. A Marjorie tinha 42 anos, ela era casada e tinha 2 filhos. E aí, teve um dia que os dois estavam no carro, o Musa e a filha dele, a Marjorie. Ela estava dirigindo e aí ela parou num sinal vermelho do lado de fora de uma das fábricas deles. E aí um carro, né, um homem saiu de um carro atrás dele e se aproximou do veículo pelo lado passageiro, como se fosse para fazer uma pergunta. E aí ele apontou uma pistola pro Musa e começou a atirar.
Eita.
Sim. Aí o atirador depois correu para uma moto, tinha um motorista esperando ele, e aí eles fugiram. Meu, foi uma cena muito sangrenta, o pai e a filha ficaram deitados um no sangue do outro, os dois tinham sido baleados no peito, e aí a polícia chegou em poucos minutos, mas nessa altura os dois já estavam mortos. E aí, esse assassinato foi típico da cidade da Guatemala, era classificada como a terceira cidade mais perigosa do mundo, onde cerca de 98% dos assassinatos nunca são resolvidos.
Nossa, então, 80 e...
98%.
98 não são resolvidos.
Sim, mas é que eu acho
que... Ou seja...
Não, quase nenhum é resolvido. Mas eu acho que tem muito a ver com a corrupção, né? Eu acho que eles não querem que esses casos sejam resolvidos.
Claro, mas tipo assim, a outra pessoa vai lá e mata e vai ficar por isso mesmo também.
Fica impune. E o que deve ser uma cidade muito perigosa, né? Você sabe que você consegue
com
se
certeza.
Safar.
Imagina, que horror.
Pois é. E aí, o Rodrigo, né, o Rosenberg, ele ficou sabendo que os Musa tinham sido baleados, e aí ele correu pra cena. O filho mais velho dele, o Eduardo, disse que era a segunda vez na vida que ele viu o pai dele desmoronar, assim, ele ficou muito mal. A primeira vez que ele tinha ficado mal foi quando ele tava se separando da mãe do Eduardo, né, do filho, e ele parecia completamente destruído pela morte dos dois. E aí, o Rosenberg conta um segredo pro filho. Por mais de um ano, ele e a Marjorie estavam tendo um caso. Então, ela era casada, lembra? Tinha 2 filhos, mas ela estava tendo um caso com o advogado do pai. Os dois, inclusive, tinham planejado se casar, mas eles não queriam revelar o relacionamento até que a Marjorie se divorciasse. Eles trocavam mensagem todos os dias, e ele falava que ela deu forças para ele se tornar um homem melhor e que eles estavam vivendo uma história incrível de amor. E aí, esse tiroteio deixou as pessoas mais poderosas da sociedade bem nervosas, né? Milhares de pessoas foram no funeral dos Musas. O Rodrigo tava preocupado que o caso dela pudesse, o caso com ela pudesse gerar algum escândalo, então ele ficou do lado de fora da capela, ele ficou observando à distância. E aí, alguns dias depois, ele recebeu um telefonema de um joalheiro que informou que a Marjorie tinha encomendado um presente para ele antes da morte dela, que era uma aliança de casamento. Então, foi bem triste.
Sim.
E aí, o Rodrigo, sabendo a cidade que ele vivia, já avisou a família e os amigos dele que os assassinatos nunca seriam investigados. Isso porque as redes criminosas iam bloquear a investigação, iam destruir evidências, e se alguma das investigações prosseguisse de alguma forma, eles iam armar algum bode expiatório, e aí, se tudo mais falhasse, os bandidos iam ameaçar matar membros do sistema judiciário, e aí o sistema judiciário ia enterrar o caso. Basicamente era esse o esquema.
Caraca, que horror! Imagina, nada funciona.
Imagina, nossa, deve ser desesperador, desesperador. E aí, no final do funeral, no dia seguinte, um cara chamado Luiz Mendizabal, que era um amigo próximo, começou a mostrar um vídeo para as pessoas que estavam de luto. Ele era um espião muito notório da Guatemala. E aí ele falava sobre uma extensa rede de espionagens. Ele sabia de tudo, quem é amante de quem, quem tem dinheiro nas Ilhas Caimã, quem cometeu o assassinato, tudo. Ele sabia de tudo. E aí, eles conseguiram uma cópia do vídeo de segurança que documentava a cena do lado de fora da fábrica dos Musa no dia dos assassinatos. O Rodrigo ficou obcecado em tentar solucionar o caso por ele mesmo, então ele ficava reproduzindo o vídeo várias vezes para ver se ele encontrava alguma evidência, se ele sabia quem tinha cometido o crime. E aí o vídeo mostrava um caminhão estacionado na frente da fábrica. O motorista ficava entrando e saindo do veículo, olhando para a estrada, e parecia que ele estava atuando como um vigia. E aí, um relatório de balística indicou também que o Musa não foi uma vítima aleatória, ele tinha sido baleado 9 vezes, e a bala que matou a Marjorie era uma bala perdida, provavelmente passou do corpo do Musa pro dela. Então, ela nem devia ser o alvo. Só que ela estava no lugar errado na hora errada.
Sim.
E aí o Rodrigo começou a ficar muito paranoico. Ele falava para os amigos que o apartamento dele estava sob vigilância, que ele estava sendo seguido. Ele falava que toda vez que ele entrava no carro, ele ficava olhando por cima do ombro. E da janela do apartamento dele, ele conseguia ver o outro lado da rua, que era um lugar onde um cara trabalhava, que tinha a ver com a máfia. Então ele estava muito preocupado de eles estarem o tempo todo observando o apartamento dele. O cara que era espião, o Mendizabal, já tinha advertido para que ele parasse de investigar o assassinato dos Musa, caso contrário, poderia acontecer a mesma coisa com ele. Só que ele não queria parar, e aí ele começou a falar para as pessoas poderosas que ele tinha como cliente que eles iam matar ele. Inclusive, ele até se adiantou e escreveu um testamento caso a morte dele acontecesse. O Mendizabal aconselhou, isso foi tudo em 2009, tá? Que ele deixasse o país, que o Rodrigo fosse embora. E o Rodrigo prometeu que ele ia fazer isso, mas que ainda não. Ele sentia que ele estava prestes a identificar quem tinha matado os Musa, e aí ele estava recolhendo provas que não ia ter como ninguém negar, e ele pretendia apresentar essas provas para o Tribunal Penal Internacional. E aí, na noite de sábado, o Rodrigo ligou para a irmã da Marjorie e disse que ele disse para ela que ele planejava dar um passeio de bicicleta na manhã seguinte para clarear a mente. E aí, no domingo, pouco depois das 8 da manhã, ele saiu pedalando do prédio e depois de alguns metros, ele entrou em uma estrada secundária e aí um atirador se aproximou, correndo assim pelo gramado. Ninguém viu o assassino e aí ele apontou uma pistola na cabeça do Rodrigo e puxou o gatilho várias vezes.
Eita!
Sim. E aí o motorista do Rodrigo, que estava a caminho do apartamento dele, viu o chefe cair no chão, cercado por vários paramédicos e policiais e... Enfim, tinham matado ele. E aí, tinha um líder de investigação da ONU sobre os assassinatos. E ele começou a falar publicamente que ele era o único responsável pela morte dele. Afinal, ele estava procurando, sabe? Ele sabia que era perigoso onde ele estava se metendo. E aí, foi aí que, nesse dia, quando ele foi encontrado morto, eles descobriram que ele tinha upado um vídeo pro YouTube de 18 minutos falando sobre todo o esquema de corrupção do governo, falando quem ele acreditava que tinha matado os Musa, explicando todas as provas que ele tinha adquirido e que ele provavelmente ia ser morto, mas que ele precisava mostrar pro mundo todo o que estava acontecendo no governo.
Caraca.
E aí...
Corajoso.
Sim, Ele alegou corrupção também nos níveis mais altos do Ban Rural, que era um banco cooperativo administrado pelo governo. E aí ele fala no final do vídeo: a última coisa que eu queria era entregar essa mensagem, sabendo que se você está assistindo é porque eu morri, porque isso não vai melhorar em nada para os meus filhos. Mas espero que a Guatemala esteja melhor. Espero que minha morte ajude a colocar o país em um novo caminho. E aí ele estimulava a população a se rebelar contra o governo. Ele culpava todo o esquema no presidente, falava que ele era corrupto e que ele que tinha encomendado os assassinatos.
E sim. Aí?
Não, e aí o vídeo viralizou, assim, quebrou claro. Todos os servidores de lá. Centenas imagina. De milhares de telespectadores assistindo.
Caraca.
E o pior é que ele faz o vídeo, ele fala muito calmo, sabe? Ele prevendo sim. a morte dele e falando como se ele estivesse fazendo uma receita de bolo. E aí a elite governante começou a, tipo, ficar muito nervosa. e eles também começaram a pensar que o presidente estava organizando um golpe, então o presidente devia ir embora. E aí, quem era o presidente na época era o Colón, e ele também se recusou a responder imediatamente às acusações. Então, isso parecia ainda mais que era verdade, né? Que estava acontecendo sim. aquilo mesmo. E aí, surgiram dois cenários. Ou o Rodrigo tinha sido assassinado porque ele chegou muito perto daqueles negócios sujos. Ou porque tinha realmente uma conspiração muito bizarra para incriminar o presidente. Então, eram essas duas opções. Só que a verdade dessa história é mais bizarra e chocante ainda.
Ai, meu Deus.
Isso porque o Rodrigo ficou obcecado em resolver os assassinatos do Musa e vincular ao que ele acreditava ser um golpe de corrupção atingindo o mais alto nível do governo. Isso incluía o presidente e a esposa dele, que muitas vezes enfureciam a classe dominante porque eles ficavam aparecendo na TV, dando assistência médica e comida para os pobres. Então eles achavam que aquilo era só aparência,
isso
sabe?
Isso é um absurdo.
Como que eles estão ajudando os pobres, né?
E
aí, tipo, eles acreditavam que, na verdade, o governo estava roubando, enfim. Com a corrupção, tipo, isso se tornou um grito de guerra para os oponentes conservadores do governo. E aí eles começaram a ir para as ruas e gerou muita revolta e tal. E aí, por duas semanas, o mandato do presidente teve sérias dúvidas. Tiveram vários protestos a favor e contra ele. Só que o Rodrigo não tinha sido morto. Na verdade, ele planejou o próprio suicídio. E depois ele tentou culpar a morte dele no presidente.
Mentira.
Sim. O que ele fez? Ele negociou todos os detalhes do golpe, até forneceu telefones celulares usados para negociar uma taxa que foi fixada em 22 mil libras, mais ou menos. E aí, assim, ele marcou a data da execução dele, e aí ele tinha um último detalhe para resolver, que era para ele falar pro motorista para consertar a bicicleta dele, que já estava muito abandonada, assim. O motorista dele, tá? Ele tinha um motorista, ele queria fingir que ele ia fazer um passeio de bike, só que a bicicleta dele tava quebrada, então ele pediu pro motorista consertar ela pra ele sair no dia seguinte. E aí, o que somou a isso foi que a morte da Marjorie pra ele foi devastadora. Ele era muito, assim, ele tava muito apaixonado, ele tinha os meios pra investigar os esquemas, ele tinha amigos no governo, na indústria, o próprio escritório dele de advocacia tinha muitos contatos. E aí ele começou a contar pra amigos próximos que agora ele tava imerso em um mundo muito semelhante ao do James Bond, onde informantes repassavam documentos secretos e convocavam reuniões clandestinas. E aí ele falava que ameaças de morte eram algo comum. E ele até forneceu para os amigos dele números de celulares de onde essas ameaças se originavam. E aí dizem que ele se sentia muito culpado pelo assassinato da Marjorie e começou uma busca desesperada por toda parte para encontrar os assassinos do Musa. Só que ele não encontrou nenhuma prova. Ao invés disso, ele começou a fabricar evidências e incidentes para reforçar as alegações de que ele havia descoberto um grande escândalo de corrupção no governo. E aí ele mandou os guardas-costas comprarem dois celulares, um pra fazer a ameaça de morte pra si mesmo e outro pro atirador que intermediou o assassinato, né? Que seria um assassino de aluguel. Depois, ele fez o vídeo, fez várias ligações pros amigos, pegou a bicicleta consertada e dirigiu até o lugar onde ele tinha combinado com o assassino de matar ele. E aí ele se sentou ainda, esperando os assassinos chegarem. Só que aí, no meio dessa trama toda, ele cometeu um erro de cálculo. Nenhum outro quarteirão da cidade da Guatemala tem mais câmeras de segurança do que o local do crime. E aí, caraca, isso porque tinha muitos moradores ricos ali. E aí foi gravado de vários ângulos. Essas câmeras capturaram a fuga do assassino, do assassino que ele tinha contratado. E aí isso levou ele até o lugar onde ele ficava. E aí depois que eles conseguiram pegar esses assassinos, depois de alguns meses na prisão, eles finalmente começaram a colaborar e desvendar a verdade do que tinha acontecido. Aí eles falaram que, na verdade, eles tinham sido pagos pra isso. E aí, ao invés de ser derrubado pelo vídeo falso, o presidente, o Colón, ele emergiu como um líder que não cedeu ao sentimento populista. O Rodrigo, até então, tinha sido um herói patriótico que morreu pela nação, só que ele deixou um legado de traição que provavelmente colocará um dos associados dele na prisão por várias décadas.
Caraca, aí, quando que foi isso?
2009. E aí tem um cara que é um especialista em violência política na Guatemala, que ele falou: os crimes que acontecem aqui são impensáveis em outras partes do mundo e rivalizam com qualquer thriller político. Nos primeiros meses ou mesmo anos, depois de um crime político como o de Rodrigo, é difícil saber o que é uma teoria maluca da conspiração, e então uma dessas teorias malucas da conspiração se revela verdadeira. Em outras partes do mundo, isso só poderia ser ficção.
Caraca, tô muito chocado.
Sim.
Ele se matou, ele realmente morreu, pra um golpe de governo,
Sim,
pra tirar o presidente.
Pra tirar o presidente, porque ele tava indignado com a morte da amante dele.
Nossa senhora, que loucura.
Sim, e o que eu acho mais maluco é que ele era um advogado muito respeitado, né? Eu fico pensando o que os clientes dele ficaram pensando disso depois. Tipo, meu Deus, quando descobriram a verdade, né?
É verdade. Deve ter muita gente que não acredita. Que acha, tipo, não é isso que aconteceu, né?
Que ele dava certo, que... sim. Uhum.
É, tem sempre as pessoas que acreditam até de olhos fechados, né?
Exatamente, mas muito doido, né? É que o que me chamou a atenção dessa história pra falar sobre isso é porque é muito doido mesmo, tipo, é uma reviravolta bizarra.
Não, é muito chocante, eu fiquei perplexo. E como que a gente não sabia disso, né? Que já faz
então,
um tempinho também.
A gente era bem mais novo, mas foi um escândalo muito grande. É que eu acho que esses casos de governo, talvez a gente não explore tanto, né? Tipo, a gente até... ultimamente a gente tem falado aqui no podcast, né?
Tem.
Mas antes não tinha aparecido nenhum.
É, e vou falar, tudo que envolve governo eu sempre penso. De qualquer país, principalmente Estados Unidos, envolver os Estados Unidos eu fico... Eles estão mentindo. Eles não estão falando a verdade, não importa o que seja.
Meu,
eu
e
sempre
é muito...
acho que eles estão mentindo.
Então, e tipo, é muito fácil eles mentirem, porque eles têm que tomar cuidado. Primeiro que eles têm que tomar cuidado com tudo que eles falam, né? Porque pode ser interpretado de outra forma. Segundo, eles podem mentir do que eles quiserem. O que a gente vai fazer?
Nada, a gente tem que acreditar ou acreditar.
E o pior disso tudo é que eu acho bizarro que qualquer pessoa que se mostre contra, eles conseguem muito fácil mostrar que essa pessoa é louca e conspiracionista, né?
Total. E às vezes a conspiração é verdade, que foi o que aconteceu na Guatemala.
Pois é.
Olha que loucura.
Depois eu quero fazer uma enquete, alguma coisa assim, com os nossos ouvintes, pra saber uma teoria da conspiração que eles acreditam 100%. Comentem aí, gente, mandem pra gente, porque eu adoro saber, sabe?
Eu adoro.
Que você acredita que é isso.
Que é isso, e tudo bem que tá errado, mas eu acredito.
Eu acredito.
Eu tenho uma. Que
qual?
Tu já sabe qual é, eu acho. A da Avril Lavigne.
Ah, eu ia falar isso.
E
foi substituída. E
foi substituída pela Miranda. Eu acredito 100%. Ninguém pode me dar um exame de DNA na minha frente. Eu vou falar, não é a mesma pessoa.
Não é. Eu acredito também nessa teoria. Eu acho que é a minha preferida. E eu gosto muito da teoria que a Anne Hathaway e o marido dela são a reencarnação do Shakespeare e da ex-mulher dele.
Ah, eu não conheço essa.
Não?
Não.
Meu, mas é uma teoria muito boa. Primeiro que os dois são muito parecidos, o Shakespeare e o marido dela. Nos retratos e tal. E aí, o Shakespeare foi casado com uma Anne Hathaway.
Chocado.
Pois é, e aí eles falam que daí eles reencarnaram juntos dessa vez pra viverem juntos agora.
Ai, que fofo.
Sim. Pois é.
Ai, amei essa história.
E é muito bizarro, porque parece que ela nasceu no dia exato que fez 100 anos do casamento dos dois.
Nossa!
Sim.
Bizarro mesmo.
Bizarro,
coincidências,
né?
Bizarras.
Pois é, ainda mais tendo o mesmo nome, né?
Exatamente. Nossa. Bom, então tá, vou falar sobre o meu caso, depois a gente volta pra mais algumas teorias.
Eba,
de repente
fechou.
A gente pode até fazer um episódio só sobre teorias.
Só de teorias, sim. Ai, tá faltando.
Tá faltando, é verdade. Faz tempo que a gente não fala sobre.
Uhum.
Bom, gente, eu vou falar sobre o caso do Mel Ignatov. Não sei como se fala sobre o nome dele, mas deve ser algo assim. Ele, o Ignatov, matou a namorada dele, que se chamava Brenda Schaefer, em 1988. E ele conseguiu sair impune do crime, mesmo tendo confessado do que ele fez.
E aí o
Porém,
karma pegou.
Duas décadas depois, veio lá e pá, deu de cara com karma.
Ai, adoro esses casos.
O que acontece? No dia 25 de setembro de 88, algumas semanas depois da Brenda ter comunicado para alguns amigos e familiares que ela estava planejando terminar com o namorado, o Ignatov, ela foi dada como desaparecida. Um caso clássico, né? Muitos casos começam assim, né? Tipo, infelizmente, hoje em dia. Bom, o irmão da Schaefer, ele disse, inclusive, para um repórter, que ele achava que a mãe deles não tinha acreditado no que estava acontecendo, né?
Uhum.
Mas que a partir do momento que eles tiveram a notícia de que ela tinha desaparecido, ele sabia que ela estava morta. Então, ele tinha
então
essa certeza.
Ele tinha uma sensação, coitado.
Exatamente. E realmente, né, ele tava certo. No dia 24 de setembro, o namorado dela, né, o Ignatov, que na época tinha 50 anos, assassinou ela brutalmente em Louisville, no Kentucky. E depois de descobrir, né, que ela planejava terminar com ele. Só que essa confissão que ele fez, ela só veio depois que ele já tinha sido absolvido do assassinato. E era um homem livre.
Ah, então não valia mais.
Exato, ele passou pelo julgamento, foi declarado não culpado, e aí ele confessou o crime.
Nossa.
Eu vou explicar em mais detalhes.
Mas ele tem que ter coragem, né?
Tem que ter muita coragem. Então, bom. O Ignatov, ele nasceu, né, em 1938, na Pensilvânia. Ele se mudou para Louisville, no Kentucky, e lá ele trabalhava no comércio. Ele conheceu a Brenda, que era assistente médica, em um encontro às cegas, em 1986, e depois desse encontro eles já começaram, engataram no namoro direto. Depois de 2 anos de relacionamento, a Brenda Schaefer começou a dizer, né, a desabafar, na verdade, para colegas de trabalho, amigos, familiares, de que o Ignatov era abusivo e que ela não estava feliz na relação. Um jornal em específico relatou que a Linda Love, que era a namorada do irmão da Schaefer, testemunhou, né, mais tarde, que ela tinha ido jantar com a Schaefer em agosto de 88, e naquele jantar ela tinha afirmado que odiava e tinha medo do Ignatov e que pretendia terminar com ele nos próximos dias.
Ai, tem medo pesado.
Exato. O próprio Ignatov já estava ciente, né, das intenções da namorada e começou a conspirar o assassinato dela com a ex-namorada dele, a Marianne Shore.
Parece um livro da Agatha Christie.
Parece muito, né? Uhum. É verdade. Bom, o Ignatov e a Shore decidiram, né, que o assassinato ia acontecer na casa da Shore. Os dois passaram semanas fazendo planos, se programando, se planejando, comprando as coisas. Cavaram uma cova no quintal da Shore, isolaram tudo pro som, né, não sair e tal. E aí, no dia 24 de setembro de 88, a Schaefer se encontrou com o Ignatov para devolver as joias que ele tinha dado para ela, eles já tinham terminado. Só que ao invés disso, né, ele obrigou ela a ir pra casa da Shore. E quando ela chegou lá, ele pegou uma arma, trancou ela dentro de casa, ele amarrou ela numa mesa de centro, de vidro, tirou toda a roupa dela, e aqui eu vou deixar um alerta de gatilho, ele vendou e amordaçou ela, estuprou ela, torturou, e aí só depois ele matou ela. Enquanto, né, enquanto ele matava e fazia tudo isso, né, com a ex-namorada, que na época tinha 36 anos, a Shore ficou parada, assistindo tudo e tirando fotos do que estava acontecendo.
Nossa, que horror! Ai, muito essas horrível. Esposas, namoradas psicopatas, sério?
Não, bizarro, bizarro. E aí, no dia seguinte, a Shepherd foi dada como desaparecida. O carro dela, né, que foi encontrado, né, dado como abandonado, ela foi encontrado perto de onde ela morava com os pais. É, não demorou muito para que o Ignatov fosse considerado suspeito do caso. E aí, um investigador do FBI, que era especialista em crimes sexuais e de perversão, foi trazido para o caso para ajudar os investigadores a entender melhor o que tinha acontecido. Porém, as autoridades elas não conseguiam encontrar nenhuma testemunha, nenhuma evidência que ligasse o Ignatov ao desaparecimento da Schaefer. E ele negou desde o início, ele negava que ele tinha qualquer envolvimento e qualquer coisa a ver com o caso. E como o corpo também não tinha sido encontrado, não tinha muitas pistas que eles pudessem seguir. Em 89, a polícia disse, né, para o Ignatov que ele poderia, né, testemunhar diante de um júri para tentar limpar o nome dele, né, dessa investigação. E aí foi durante essa audiência que ele mencionou a Shore pela primeira vez. E aí os investigadores, então, começaram a investigar novamente, investigando essa nova pessoa, né, a Shore. E a Shore prontamente admitiu que ajudou Ignatov no assassinato, levou a polícia até o local onde o corpo foi enterrado. E só 14 meses depois do desaparecimento da Schaefer que o corpo dela foi encontrado, com sinais de abuso, né, que coincidiam com a alegação que a Short tinha dado.
Nossa, mas ela ainda tava junto com ele?
A ex-namorada?
É.
Acho que não. Apesar, né, da falta de evidências de DNA, né, na cena do crime e tal, que pudessem ajudar a identificar um suspeito, o Ignatov foi acusado do assassinato da Brenda Schaefer. O julgamento deu completamente errado, como a gente já sabe, porque ele vai ser absolvido do crime.
Ele vai se safar.
Exatamente. Existem vários relatos de que a Shore estava rindo no banco das testemunhas, e isso tinha deixado uma impressão muito ruim dela, e aí prejudicou a credibilidade dela no júri, né, aos olhos do júri. Então,
é porque ela que tinha falado a verdade, né? Nossa.
Ela que tinha dado o testemunho principal. E aí a defesa do Ignatov até sugeriu que a Shore matou a Schaefer por ciúmes.
Ah, é muito mais fácil de vender essa história, né?
Exato. Por fim, o júri determinou que não haviam provas suficientes para condenar o Ignatov. Em 1991, o Ignatov foi absolvido do estupro e assassinato da Brenda Schaefer. O juiz do caso, ele ficou tão envergonhado e tão constrangido com o resultado do julgamento que ele escreveu uma carta à mão, pedindo, né, fazendo um pedido de desculpas para a família da Brenda Schaefer.
Nossa!
Muito pesado.
Bom, até que legal da parte dele, né? Porque ele errou feio.
Poxa, imagina. Deu tudo errado. Completamente errado.
Ainda mais um crime tão horrível assim.
Horrível. E que, tipo, encontraram o corpo, tinham provas, né? Mas enfim. 6 meses depois, um instalador de carpetes, né? Tapetes, aqueles carpetes que ocupam o chão inteiro, né? Ele tava reformando o carpete da antiga casa do Ignatov. Ele tava puxando, né, então, o carpete. E aí ele descobriu uma ventilação no chão, né? E dentro dessa... tipo um buraco. E aí ele
ventilação
puxou, né, isso.
No chão. É. Como assim?
Tinha um negócio ali que ventilava.
Que sai do chão.
Que sai do chão. Aí ele puxou, descobriu que tinha um buraco, né? E ele encontrou um saco plástico que tinham joias, que eram da Schaefer. E junto com 3 filmes... 3 rolos de filmes não revelados. Quando eles foram revelar esses filmes, tinham mais de 100 fotos do momento, provando que o que a Shore tinha dito era verdade.
Que absurdo. Bom, que bom, né?
Exato. E essas fotos eram as fotos que a Shore tava, né, tinha tirado durante o assassinato.
E ele que aparecia.
Que mostrava tudo. Ele aparecia fazendo tudo, torturando a namorada, matando, enfim. Porém, existe uma lei, que eu não sei exatamente o nome, mas que basicamente diz que você não pode ser julgado novamente por um crime que você foi absolvido.
Não.
Então ele não pôde ser julgado de novo pela mesma coisa, que era o assassinato da Brenda Schaeffer, porque ele já tinha sido absolvido.
Meu
Deus. E aí,
Deus.
E ao invés disso, ele foi levado a julgamento por perjúrio, né? E por ter dado falso testemunho, enfim.
Ah, mas não faz durante... sentido, porque, tipo, se o veredito foi porque não tinha prova suficiente pra condenar ele, agora eles têm, né?
Exato, mas é que o veredito foi isso e ele foi absolvido.
Que absurdo, sério.
Então,
revoltante.
Ele foi absolvido. Exato. E aí, durante esse julgamento do perjúrio, ele confessou abertamente o assassinato. Ele confessou que ele foi o culpado. Em 92, ele foi condenado a 8 anos e 1 mês por perjúrio. Em 97, ele teve a libertação, né? Ele conseguiu sair da cadeia. Ele foi acusado de novo por perjúrio em um caso que envolvia o chefe da Brenda, que ele tinha, o chefe tinha discutido com ele e tal. E, enfim, ele foi condenado por mais 9 anos depois disso. Ele foi libertado da prisão em 2006. E ele viveu normalmente a vida dele no Kentucky por vários anos. Até que ele recebeu a punição do karma, eu diria. Porque no dia 1 de setembro de 2008, 20 anos após o assassinato, ele caiu acidentalmente em casa. E ele deu de cara numa mesa de centro de vidro. Que,
não acredito!
Né, ele... Exatamente. Tipo, muito parecido com o assassinato. Uhum. Ele sangrou até a morte e morreu com 70 anos.
Morreu sozinho.
Morreu sozinho. O filho dele, o Michael, ele disse pra uma reportagem que... foi isso. A causa da morte foi essa. Ele caiu, bateu a cabeça na mesa de centro de vidro e morreu. Sozinho em casa.
Não acredito! Ai, gente. É o que eu falo. Eu lembro desse da Daniela Pérez também, né? Que recentemente o Guilherme tava solto, né?
Uhum.
E, tipo, ele já tinha pagado a pena, daí ele morreu agora de... Foi o quê? Foi ataque cardíaco?
Ah, foi ataque cardíaco, é verdade.
E aí muita gente tava falando que era karma também. Tipo, eu acho que você não tem como fugir, sabe? Se você fez uma coisa horrível. Não. Principalmente ele que não pagou, né? Mas que ele ficou preso, exato, não foi pelo crime.
Não, e ele ficou preso muito menos do que ele ficaria de fato, né? Se ele tivesse sido condenado pelo assassinato.
Exatamente. Olha só que coisa. Karma existe, gente.
Karma existe. Eu também acho.
Eu também acho. Bom, não era o final que a gente queria, porque eu acho que ele devia ter pagado pelo crime, mas mereceu.
É isso, também acho.
E ele não cometeu nenhum outro crime, né? Ele não matou outras pessoas depois dela.
Não, quer dizer, que a gente saiba não.
Bom, exato. Foda. Ai, é foda, né? Pra família, principalmente.
Muito, é muito triste, muito triste.
É muito triste.
Ainda mais saber, né, depois, tipo, a pessoa confessar.
Sim.
E aí a família tem a certeza.
Ele confessou sabendo que ele não ia ser punido por isso, né?
Exatamente.
Bom, é isso, gente.
É isso, gente. Então, esse foi o episódio de hoje. E até a próxima semana.
Até a próxima.